ele, aos ouvintes da Rádio Campestre, a nossa rádio, né, sempre no chão do povo. Então, eu queria só destacar, portanto, antes de entrar no assunto direto aqui da Câmara Municipal, o que nós estamos fazendo, só abordar rapidamente os três níveis da federação, né? Porque isso tem uma origem lá no governo Bolsonaro, irresponsável, de característica autoritária e fascista, e que ele tem uma política deliberada de desinformação, tá? E segundo, não apoia o setor da economia, como ele sempre diz, é um paradoxo, porque ele bota dinheiro nos bancos. Isso é importante. E atrasa. Então, isso não é uma política desgoverno, ele é deliberado. Nesse sentido, e aí a população fica a esmo e abandonada e forte ir para as ruas, que é no fundo que ele quer, empurrar o povo para ir para as ruas para supostamente salvar a economia, que é um paradoxo, porque não apoia o setor econômico, principalmente microcrédito e médio prédio. Então, isso é uma questão que eu quero denunciar aqui, essa política de morte do governo federal, do senhor Bolsonaro e seu governo. O segundo nível é com relação ao Moisés. Ele tem duas características. Ele oscila todo o tempo na política, né, da restrição e da flexibilização, e, por outro lado, também não faz aquilo que tem que fazer, que é uma articulação regional com os prefeitos. E nas regiões metropolitanas, como é aqui o caso, certo? Que não aplica, por exemplo, o Estatuto das Metrópoles, que faz articulação com os prefeitos nas regiões metropolitanas, deixando, entre aspas, como ele diz, para cada prefeito cumprir o seu papel. E ele se lava as mãos. Então, ele é um dos homens responsáveis pelas mortes, com o senhor Bolsonaro, uma parte sobre o Moisés, tá? Eu reconheço que, em parte, o Moisés tinha a ver com o governo federal, que não tem uma linha geral, mas ele também é responsável. E o terceiro, aqui no município, o senhor Jean Loureiro, que apesar que nós reconhecemos as ações que ele fez no início, mas agora ele, em nome suposto, já o problema para os municípios vizinhos, ele acaba o quê? Flexibilizando, vai contra a sua própria política. Então, eu quero aqui denunciar que sumir os dados onde ela coloca as medidas, em escala de vermelho, laranja, amarelo, etc., onde lá estava no covidômetro, as medidas corretas. Ele sumiu de lá, porque lá apareciam, segundo os técnicos, medidas restritivas para cá, em direção ao lockdown. E aquilo sumiu. E ele disse que é por causa dos prefeitos dos vizinhos. Aí ele flexibilizou com os prefeitos vizinhos. É o contrário, tinha que puxar como capital, que é o cabeça da região, daqui da área conurbada dos quatro municípios, de forçar para vir nessa direção, e que agora o Moisés também está na mesma direção de restrição. O Moisés, que é do transporte, suspendeu o transporte novamente, e as grandes aglomerações. Agora que o Moisés afinaria com o município de Florianópolis, como era até então, paradoxalmente, o prefeito flexibiliza. Então nós temos do problema. Ele, como cabeça de capital, não articula nas áreas conurbadas, no mínimo, né, para dizer região metropolitana, e o seu governador também não articula a região metropolitana. Então, nós temos o que é? Uma flexibilização muito grande, no sentido contrário ao altíssimo risco que o próprio covidômetro da prefeitura está apontando, que são os prefeitos. Aí eu queria aqui só colocar, Helene, a questão local. Nós estamos com um problema gravíssimo, gravíssimo, porque, no geral, se você somar per capita, as infectadas per capita por pessoa, nós temos a parte do continente com 60% dos casos infectados por per capita, certo? Quando tem um terço da população, a parte continental. Mas, e aí, no caso, no lado continental, Monte Cristo está no topo. É o que tem maior caso de infectados. No geral, Monte Cristo já estava em segundo lugar depois da agronômica. E agora ele pega per capita e pega o topo. E o Monte Serrado, lá de cá, na parte da ilha insular, Monte Serrado salta para quarto lugar. Ou seja, no geral, você tem as grandes concentrações de população, que é o centro, por exemplo, agronômica, e ingleses, que estão ocupando os pontos mais altos. E segundo, a população mais pobre, que é das periferias, que sofrem isso. Aí volta aquela questão que eu estou denunciando há muito tempo. Eu já denunciava, primeiro, lá no início, que nós tínhamos que ter uma articulação metropolitana, porque Florianópolis tem 30%, 40% do esforço de trabalho está na parte continental, né? E segundo, um esforço para as periferias, que eu tenho repetido isso aí todo o tempo. Essa verba que levaram 100 milhões para o asfalto chamado asfaltado, devia ir para as periferias. E aí nosso projeto, vou mostrar agora para o meu vereador, nosso projeto foi está em tramitação aí na Câmara, certo? E ele tem o risco de ser derrubado. Porque nós estamos botando aquela verba de 5% do IPTU para as periferias. E as nossas emendas foram todas derrubadas. Agora, na lei de diretriz orçamentária LDO. Todas as emendas, tá? Inclusive, o próprio governo derrubaram todas as emendas que eram para atacar o coronavírus. Então, o senhor prefeito, tá? Eu sempre digo, o prefeito tem dupla personalidade. Ele tem um, aquele que aparece no nível nacional, que agora com isso está sendo desmoralizado, que aparece agora, ele tira os dados do covidômetro, e o dois, que é o prefeito real, aquele que está com o esquema com o setor econômico da ilha, com o esquema do asfalto, que é o prefeito interessado nas eleições, usando a pandemia de uma forma perversa, certo? Para se promover. Então, eu queria aqui colocar isso, denunciar isso aqui. Então, nossas emendas e do próprio base governista foram todas rejeitadas. Isso é uma coisa inédita, aconteceu aqui em Florianópolis, na parte orçamentária. E a parte nossa, nós temos lá projetos que estão na pauta lá e não entram na pauta. Da parte da oposição, a base de oposição, que são mais ou menos do máximo 8, sobre 20, sobre 23, não entra na pauta, só entra em projetos menores secundários. Isso eu quero denunciar aqui também. Agora, com relação ao local, né, Elaine, eu quero colocar aqui, destacar, se não é o trabalho de solidariedade, das redes de solidariedade, que já estão com 30 mil cestas básicas contra 7, 8 mil da prefeitura, certo? Nós saímos de situação muito pior. E aí nosso mandato tem acompanhado as redes de solidariedade de distribuindo cestas básicas, onde tem aí o nosso coração aqui atua uma solidariedade humana e política, porque a população tem que abrir os olhos, o que está acontecendo.
É verdade.
E eu quero destacar aqui, Elaine, sobre um ponto central. A parte das jornalistas, que são vocês, tá? Nós temos um projeto na Câmara agora, que para o quê? Para dar bolsa para jornalista, para fazer matérias para a população de periferia, que o Padre Justo tanto reclama, eu concordo. A população não tem acesso à informação periferia. O prefeito investe recursos, que é 11 milhões anuais, para o genérico, para ele se promover aí com o prefeito. Em vez de ser para a política de salvar a vida, ele se autopromove. Então, nesse sentido, nosso projeto está na Câmara, vai segunda-feira vai ser votado. Eu queria que você acompanhasse lá, espero que passe, que a Câmara vai promover, espero, um edital. Por último, Elaine, eu queria colocar a questão daqui da população do genocídio, da população negra das periferias, tá? Que está sofrendo. Houve aqueles dois atos, dia 7 e dia 12, julho passado, e que eles pedem o quê? Testagem massiva já. Aí eu digo, que baixem as armas da polícia militar, repressão dos morros, e suba a saúde. Tá? Então eu quero colocar aqui também esse ponto central. Sem pressão da população, principalmente negra, que é inédito, a população negra desceu dos morros, um ato político, e nós atuando aí, não tem como mudar esse governo aí, que atua por cima, em acordo com os empresários, que a hora refite, outra hora ela flexibiliza. Mas é isso. Então, acho que é importante, não, agora, finalmente, dê uma articulação metropolitana, tardia, que eu, como arquiteto, há muito tempo, eu coloco, não tem como pensar o município uma forma isolada uma da outra.
É isso aí.
População não vê divisão administrativa, mas o prefeito, cada um vê na sua cabecinha isolado, o senhor prefeito só vê ele isolado na capital, a poder aparecer em nível nacional, mas a questão metropolitana deveria ser dada desde o início essa medida e não foi. Tá? Nesse sentido, ele reproduz uma política de morte, que é do senhor Bolsonaro, que passa para o senhor Moisés e acaba aqui no local também com o senhor prefeito.
Legal, vereador. A gente agradece então a sua participação e é bom saber que pelo menos vocês estão aí na Câmara, pelo menos gritando, né, para resolver isso, né? Porque, na verdade, a gente sabe quão difícil é fazer oposição numa Câmara que está totalmente alinhada com a prefeitura. A gente agradece aí a tua participação e estamos sempre abertos aqui, tá bom?
Ah, bom. Então, isso aqui eu me coloco à disposição, porque a gente está acompanhando diariamente o covidômetro, né? E a gente está sempre, eu coloco à disposição, porque está sempre monitorando tudo isso.
Uhum.
Mas agora o importante é o lockdown. Eu queria colocar isso, porque o Conselho Municipal da Saúde ontem se reuniu em reunião extraordinária, eu estive lá, eles vão pedir para o senhor prefeito ir para a Câmara, o lockdown, não tem mais saída. Isso aqui está indo de uma forma vertical, exponencial, as curvas aqui.
Vão esperar morrer mais gente. Eles vão esperar morrer mais gente, né? É assim.
Exato, mais gente.
Mas enfim,
a de morte.
Tá bom então, querido.
Obrigado, Vila Lista.
Obrigada a você, viu? Um grande abraço.